registrar as presenças do excelentíssimo senhor doutor Nilton Silveira Dias Júnior, diretor da Escola Superior do Ministério Público, e do doutor Alexandre Andrade Souza, diretor de Tecnologia da Informação do Ministério Público do Estado de Sergipe. 25 de setembro de 2014, 10 horas, presidência, roteiro. Abertura, conferência do colo, instalação da reunião. Leitura, discussão e aprovação da ata da reunião ordinária, dia 11 de setembro de 2014. Manifestação do Procurador-Geral de Justiça. Na minha manifestação, apenas alguns lembrantes muito rápidos. No próximo dia 29 de setembro, eu queria convidá-los para as 9 horas da manhã. 29 é segunda, né? Segunda-feira próxima, a gente vai inaugurar algumas reformas que foram feitas, não é nem reforma a palavra, mas algumas adequações lá na parte de informática. Então foram colocadas aquelas divisórias, que se chamam de ilhas, e eu queria muito, vamos benzer lá, eu queria muito contar com a presença dos senhores procuradores, vai ser uma honra.
Senhor Procurador-Geral, pela ordem.
Pois não, excelência.
Eu gostaria de ressaltar a minha impossibilidade de comparecer, tendo em vista que no mesmo horário eu estou na Câmara Civil. Segunda-feira.
É, também justificar aqui a ausência do doutor Zé Carlos, parece que ele está no enterro, viu, doutor? Colocar a ausência dele. Não é isso, gente, que vocês me falam passar. Está no sepultamento. E também, então, entrega das motos do Ministério Público no dia 2 de outubro. 2 de outubro é um dia de quinta-feira. Antes da sessão do colégio, então, 9 horas da manhã. Nós fizemos a aquisição de 26 motos Yamaha YS150, ano 2014. É 3 de outubro, né? Mas não tem dúvida que a data é 3, né?
Então foi modificado, porque na sessão passada eu anotei na minha agenda, estava marcado para quinta-feira, dia 2, às 9 horas.
Entendi.
Houve alteração? Porque inclusive ficou na ata da sessão anterior, passada.
Eu peço desculpas a vocês, eu estou sem minha agenda aqui, mas então é quinta, dia 3, né? Ah, não, é sexta então, né? Então é isso mesmo. Então foi alterado para sexta-feira. Aí eu lembro o problema agora. Os promotores do interior estavam com dificuldade de vir para receber, porque essas motos vão ser recebidas pelos promotores. Então entrega das motos do Ministério Público dia 3 de outubro, às 9 horas da manhã. Cada moto custou R$ 6.688, foi um preço que nós conseguimos muito barato, são motos, estão lá na garagem, quando vocês saem, vocês vêm ali à direita.
E onde vai ser o local da entrega, excelência?
O cerimonial está verificando, acho que vai ser na frente do prédio, né, gente?
Está em estacionamento.
Qual estacionamento? Aqui, o interno? Daqui para o final da sessão, eu digo, chama alguém do cerimonial lá para dizer o local. Vai ser aqui, oi. Pois é, exatamente, chegarei lá. Nós, a senhora tem razão na pergunta, fizemos um contrato, estamos contratando 20 motoboys. Mas é um contrato, terceirização, como a senhora bem coloca. Nós já tínhamos com a Multiservice alguns, o contrato permitia contratar algumas pessoas, mas não nesse número elevado. Então nós fizemos uma nova licitação, não sei nem quem foi a empresa que venceu, mas o fato é que nós contrataremos 20 motoboys. O valor unitário de cada moto foi R$ 6.688,50. O preço foi um preço muito abaixo de mercado. Lá foi Lé quem conseguiu esse preço. O valor total foi R$ 173.900. Elas estão equipadas com antena corta-pipa, protetores dianteiro, baú, bagageiro, enfim.
Eu só lembraria, doutor Orlando, que eu tenho certeza que foi tomada essa providência aqui pela instituição. Mas como o número de acidentes de motos é muito expressivo, né, que seja redobrado os cuidados de uma defesa, como eles fazem, é uma direção defensiva.
Ah, com certeza. Não, inclusive eles no contrato que você faz, na licitação, você tem uma série de exigências. Esses motoboys têm que ter esse curso que a senhora está colocando, a categoria da moto é uma categoria tal.
Pela vida deles.
Não tenha dúvidas. Agora, veja só, o que não dá é como um promotor chegou para mim e disse assim, por que não compra carro? Aí é brincadeira, né? Não tem como comprar um carro. Uma coisa é você comprar 26 motocicletas, outra coisa é você comprar 26 carros.
É uma diferença astronômica.
Não, a diferença é astronômica, a manutenção é astronômica. É claro que o ideal é que esse tipo de trabalho fosse feito de carro. Mas o que dá para nós no momento é através de moto, né? Oi?
Eu ainda acho. Eu ainda. Não, e em termos de combustível, uma coisa é você ter um carro percorrendo o estado todo.
Remoto, é,
não tem acesso.
Não, ô Celso, e este é um antigo sonho. Imaginem vocês que têm muito mais tempo de casa, numa época em que nós próprios tínhamos que fazer os ofícios, né? E as notificações. E tínhamos que pedir, por favor, para alguém entregar. Um policial. E quando
é o oficial de justiça, quando tínhamos um bom relacionamento.
Quando tinha-se um bom relacionamento. Quando não tinha, aí se ficava sem ter o que fazer. A parte interessava, levava. Então, agora nós estamos atingindo um momento que é um momento de total independência em relação a essas questões. É o seguinte, hoje, eu vou relacionar aqui para vocês, todas as promotorias do Estado vão ter um serviço de comunicação. Nós já temos o AR, já temos o SEDEC, já temos um controle sobre esse tipo de comunicação, mas eu estou muito feliz porque eu nem esperava, e isso foi uma coisa que me deixou muito feliz, que nós conseguíssemos, na minha gestão, ainda fazer isso, que era ter um meio de comunicação no Estado todo. Foi possível, graças a Deus, houve uma sobra de recursos e nós direcionamos para a compra dessas motocicletas. Mas assim, viu, doutora Conceição, só para especificar um pouquinho mais aqui a licitação. O procedimento administrativo foi a licitação com o objetivo de contratar mensageiros, motoboys. O primeiro pregão, que foi o 41/2014, ele foi fracassado uma vez que todos os participantes apresentaram irregularidades em relação às suas propostas. Aí nós realizamos um segundo pregão, que foi o de número 45/2014, que ocorreu em 24 de setembro de 2014, na fase de diligência, e enfim... E tudo isso foi checado. Agora, a melhor notícia é essa, olha só. A Quidaban, que abrange Graco Cardoso, Malhada dos Bois, e também vai servir a Capela e Muribeca, vai receber uma moto. Buquim, Arauá, Pedrinhas e Riachão do Dantas, uma moto. Campo do Brito, São Domingos e Macambira, uma moto. Cebo de São João, Japoatã e São Francisco, uma moto. E aí vai todos os municípios do estado e já saiu com os dias de atendimento. Só para dar um exemplo para vocês entenderem como nós fizemos. Por exemplo, Gararu, Nossa Senhora Lourdes, Itabi, Canhobe e Porto da Folha. Gararu, o motoboy vai ficar na segunda, terça e quarta e Porto da Folha, quinta e sexta. Taporanga da Ajuda e Salgado é uma moto só, devido à complexidade do município, e ele vai ficar o dia todo ali à disposição do promotor. Então, eu queria muito que vocês comparecessem a essa solenidade, que vai ser no dia 3 de outubro de 2014, às 9 horas, para que nós possamos, então, fazer a entrega para os promotores. Né? Aracaju tem um motoboy. Aracaju tem dois, um para a Zona Sul, outro para a Zona Norte. Aracaju tem três, um para a Zona Sul, um para a Zona Norte, um para a Zona Central. Estância, pelo tamanho do município, tem um. Itabaiana tem um. Lagarto tem um. Nossa Senhora do Socorro tem um. Propriá, Telha e Amparo tem um também. Bom, queria relembrar vocês sobre a convocação de todos os membros para a abertura do quarto curso de capacitação em tabelas unificadas para o dia 7 e 8 de outubro de 2014. Lembrar que nós teremos o conselheiro aqui, dia 7 é um dia de terça-feira, a abertura será às 9 horas e eu teria muita honra se vocês pudessem compor a mesa comigo, né? Então nós faremos a composição da mesa com o colégio, o Dr. Cláudio Portela estará aqui e vai passar a semana toda aqui. Como ele vai ficar terça, quarta, quinta e sexta? Terça e quarta é um curso de taxonomia. Depois ele começa um outro curso de controle externo da atividade policial. Na quinta-feira eu vou tentar trazê-lo aqui para vocês fazerem uma saudação, conhecerem, trocarem uma ideia, fazer alguma interlocução com o Conselho Nacional do Ministério Público. Manifestação da excelentíssima senhora corregedora-geral. E também só para lembrar vocês que no final, estou deixando para o final, nós teremos a apresentação do sistema de eventos com o Dr. Newton e depois a apresentação do documentário de inauguração do espaço de eventos. Manifestação da corregedora-geral.
Bom dia a todos. Estando em exercício da corregedoria-geral, tenho a avisar os colegas que estivemos nas promotorias das comarcas de Capela e Nossa Senhora das Dores, acompanhada do promotor assessor Dr. Augusto César e de Dr. Jarbas Adelino, representando a coordenadoria geral. Esteve presente também a advogada Tarciana Arimatea Rosa Leite e Jorge Alves de Souza Júnior, representantes da OAB. Encontramos também 42 ações civis públicas e 15 ações de improbidade administrativa em andamento. e não tinha nenhum processo com mais de 15 dias em gabinete. Por outro lado, fomos também nas mesmas companhias, sendo que com outros advogados, a comarca de... a Promotoria de Justiça Especial e Distrital de Nossa Senhora de Socorro, localizada no Fórum Desembargador Pedro Barreto de Andrade, no Marcos Freire. E a doutora Gisele estava substituindo, estava nas duas promotorias, que era titulada a primeira promotoria especial da comarca e designada para distrital de socorro. Não havia nenhum processo judicial com carga, tudo em ordem. E que estivemos também na 94ª, terceira, aliás, reunião ordinária do Conselho Nacional dos Corregedores Gerais, no Piauí. A abertura do evento foi conduzida por Dr. Nelson Gonzaga de Oliveira, Corregedor-Geral do Ministério Público de São Paulo, e pela Corregedora-Geral do Piauí, doutora Rosângela de Fátima Loureiro Mendes. A programação do evento foi através do conselheiro do CNP, Antônio Duarte, que falou sobre o controle externo da atividade policial e também sobre a abordagem da unificação do processo administrativo disciplinar, que foi pelo Corregedor-Geral do Ministério Público do Rio de Janeiro, Dr. Elias Hertal Sanglar. No mais, tudo em paz, na perfeita harmonia, na corregedoria.
Manifestação da excelentíssima senhora coordenadora-geral do Ministério Público.
Bom dia a todos. Quanto à inspeção, a doutora Cristina já falou, o MP itinerante vai ser sua última agora, sexta, em Dores, devido às eleições, e não nós só faremos agora a última, né? Quanto ao restante, tudo correndo bem.
É, Sua Excelência, o ouvidor está ausente, nós já dissemos a razão. É, manifestação das excelentíssimas senhoras procuradoras e procuradores de justiça.
Do mesmo jeito que a mão que muitas vezes aponta e contesta é a mesma que também elogia. É, da sessão de ontem, eu fiquei muito satisfeita, acho que todos nós, né? E ter sido em separado, foi uma sessão realmente tranquila, foi bonita. Naquele, atendendo aquele pedido nosso que foi feito, né? E encampado por todos, de fazer essas posses e essas solenidades de forma separada às reuniões ordinárias, né? Pontual, eficiente, enxuta. Está de parabéns, então.
Inclusive, eu nem queria, assim, ontem que os dois promotores falassem, eu tinha, porque eu estou atendendo um pedido aqui do próprio colégio, doutor Monsi bate muito nessa tecla, nossa, cerimônias sejam enxutas. E três promotores iam tomar posse ontem, não dá para ter três discursos, né, que ficaria muito longo. Aí era para um fazer esse discurso, mas aí o Antônio Fernandes, ele ia ler o discurso da colega, eu achei que quebrei o protocolo para...
Foi muito bacana, acho que foi bonito, foi emotivo, né?
Foi. Doutor Paulo, só quero registrar aqui a presença do excelentíssimo senhor doutor Augusto César Leite Rezende, assessor da Corregedoria.
Eu quero me escrever.
Pois não, e doutor ilustríssimo senhor Carlos Tavares, diretor administrativo. Doutor Paulo Lima e depois doutor Carlos Augusto.
Bom dia, ilustres colegas, promotores presentes e demais funcionários. Eu tenho duas notas. A primeira é... Eu participei essa semana, segunda-feira, no encontro do NASP em Brasília, para tratar dos assuntos dos inquéritos e homicídios em todo o Brasil. E, na ocasião, foi mostrado todo o cronograma e todos os gráficos dos trabalhos desenvolvidos pelos estados brasileiros. E eu quero, então, partilhar com os colegas que Sergipe, como sempre, estava entre os quatro melhores Ministérios Públicos do Brasil. E, por causa disso, se recebeu, junto com o Judiciário, até uma placa de bronze que foi para a 8ª Vara Criminal. A doutora Soraya e Julival, o promotor. Eu participei, até vou publicar isso depois na Folha do Ministério Público. Foi muito bom porque, ao receber o certificado, os conselheiros Fábio George e Walter Astra, né? Nos cumprimentou e como eu os conheço, Agra. É, sim. Estava lá Julival, eu fui informado pela juíza. É. É. Não, quem eu estou dizendo, o promotor que está lá. É, mas soube que a doutora Nusca me disse que ele está lá. Viu? É, exato. Então, quando eu fui cumprimentar, eles parabenizaram Sergipe e naquele momento, na sessão solene, foi lembrado o trabalho de Vossa Excelência no Ministério Público, à frente do Ministério Público. Eu me senti muito honrado com o Sergipe, porque eu tinha recebido um ofício circular dizendo que o Sergipe estava com índice altíssimo. Aí teve até um promotor que pediu a palavra para saber disso direito dele. Aí o Walter disse que era um ofício circular, não tinha endereço definido, mas deveria ter, né? Eu fiquei preocupado, pô, eu faço o acompanhamento. Sergipe, a meta 2007 estava zerada. E recebi um ofício rigoroso, dizendo para saber, para apurar o que é que está havendo. Ele disse que não era a intenção, mas o ofício foi circular. Deixa que tem estados aí, muitos com um déficit de 89%, de estados que nem responderam aos ofícios dele. Eu fiquei tão preocupado, cheguei agora, já recebo um ofício tão rústico, duro desse. Quando eu cheguei lá, na verdade, Sergipe está entre os quatro melhores do Brasil. É uma honra para a gente. Outro assunto...
Doutor Paulo Lima, se eu me permitir, apenas um pano. Eu, viu, Celso, já digamos assim, já não sei mais nem o que dizer, tantas coisas que Sergipe tem obtido destaque nacionalmente. Não vou mais chover no molhado, porque poderia ficar de novo falando aqui uma hora sobre o que o Ministério Público sergipano tem representado fora do que o Ministério Público representa, o sergipano para o Ministério Público brasileiro. Só queria contar uma historinha para vocês. Um determinado promotor de justiça de outro estado da federação, todo dia que ele ia para a faculdade, ele passava pela frente do Ministério Público. E ele dizia, um dia ainda vou ser promotor aqui, isso em outro estado. E era o sonho dele. Filho de professora, pai, salvo engano, é policial. O sonho dele não era ser juiz, não era ser delegado, não era ser advogado. Ele queria ser promotor no estado dele. E esse promotor passa um concurso aqui no estado de Sergipe, vem para cá e passa lá também. E aí ele é chamado nesse estado de origem, que era o sonho da vida dele. Os familiares da mulher dele são de lá, os familiares dele são de lá. E aí ele sonha em retornar para o estado de origem. Ficou muito em dúvida, porque ele sabia que as condições lá não seriam as melhores. Mas toma a decisão, pega a família, pega a mudança e vai para o estado. E começa a fazer lá o curso de ambientação, que é de uma semana. E no sábado ele resolve conhecer a promotoria onde ele ia trabalhar, que fica a 300 quilômetros de Fortaleza. E quando ele chega lá, ele encontrou uma máquina de escrever, sem analista, sem técnico, sem estagiário, com perspectiva de retorno para a capital do seu estado somente em 10 anos, com obrigatoriedade de morar na comarca, sem casa para alugar, sem estrutura nenhuma. E esse promotor desiste de tomar posse dele lá, desiste do sonho e liga para mim, dizendo que queria voltar e que aqui era, se sentia em casa. Eu dizia que a casa dele é aqui, é o Dr. Antônio Forte. Eu estou só mostrando para vocês que quem não conhece outros estados, quem não conhece outros ministérios públicos, às vezes está fazendo observações sobre o nosso Ministério Público sem conhecimento. Nós somos, sim, o melhor Ministério Público do Brasil, no aspecto que vocês quiserem. No aspecto de estrutura, de logística, de pessoal, salarial, no aspecto de humanização. Então, é com muita honra que eu digo isso para vocês, apenas corroborando o que você está dizendo do Enastro. Lá em Brasília, toda vez que eu viajo também, olha, nós tivemos agora, para vocês terem uma ideia, o Banco Nacional de Projetos do Conselho Nacional do Ministério Público. Poucos estados tiveram dois projetos na final. Estados grandes como o Rio Grande do Sul, outros estados tiveram um só. Nós tivemos dois, que é o projeto lá do meio ambiente, dos catadores de lixo, e o projeto do ônibus. O ônibus, que foi inicialmente tão incompreendido por alguns colegas, hoje tem destaque nacional. Já teve o destaque do GNDH, do CNPG, e agora o CNMP coloca o projeto MP itinerante na final. Então, todo dia a gente recebe notícias boas aqui sobre o Ministério Público de Sergipe, E, repito, Ministério Público, seja pano do céu, o melhor do Brasil, porque tem os melhores procuradores, porque tem os melhores promotores, porque tem os melhores servidores. O Poder Judiciário sergipano é o melhor do Brasil, porque aqui também tem o melhor Ministério Público brasileiro. Ninguém, isso que o Paulo está dizendo de ENASP, eu duvido que algum Poder Judiciário atinja as metas sem o Ministério Público fazer a sua parte. Porque tudo passa por nós, doutor Celso.
Eu estava aí na costa. Só uma
curiosidade, o ENASP é de júri, só da capital, né?
Não, do Estado de Sergipe.
Ah, bom.
Dos estados. Não, só concluindo, do ENASP ficou designado ainda uma sessão para a primeira quinzena de dezembro, e eu já me comprometi com que quero que a etapa 2008 eu leve para lá zerado, porque só tem 8 processos em Sergipe, inquéritos aí em andamento. E eu já localizei as promotorias e quero ver se eu regularizo. Para em dezembro, eu penso que Sergipe vai ser o melhor do Brasil, em 2008, a etapa 2008.
Qual o motivo de só homenagear com a placa a promotoria do júri?
Não, não foi porque... Vou explicar. É porque estas promotorias, não foi só Sergipe, tiveram outras promotorias do Brasil.
Eu estou falando porque, veja só, se o ENASP é todo crime contra a vida no estado de Sergipe, quer dizer, qual foi a razão?
Pronto,
de não dar lagarto, não dar...
Não,
porque o Julivaldo Socorro, talvez seja até da promotoria.
Não, mas é o nível de julgamento. É o nível de julgamento da ele seleciona as que julgam mais no estado e com mais frequência. Isso foi feito um apanhado, então a oitava vara...
Essa promotoria.
Isso foi essa promotoria, foi a que melhor se destacou no estado de Sergipe.
Quem sabe quem é o titular, que era interessante, eu proponho um voto de louvor a esse promotor...
Mas vamos fazer uma solenidadezinha ainda, eu vou marcar ainda com a pessoal do tribunal, né? Para poder fazer essa homenagem, porque eu acho que é um incentivo ao trabalho desenvolvido, né? Nós tiramos as fotos lá e vamos fazer uma solenidade lá na vara, na oitava vara ainda.
Claro.
Fiquei de agendar com a doutora Nusca. Isso.
E por que não na promotoria?
Não, o promotor está lá, vai ser feito tudo lá. Não tem a promotoria lá, com o promotor é juiz.
Continua a sala está à disposição ainda lá.
Não, nós vamos fazer o evento lá na vara, não seja mais interessante. Na vara o promotor vai estar presente, certo?
Na vara mais interessante na promotoria.
Não, porque o diploma de bronze foi dado assim, no sentido do conjunto da obra, ou seja, o juiz e o promotor, entendeu? Então eu acho que devia ser feito lá. Eu ainda fico aí de consultar ainda a doutora Nusca para a gente ver isso.
Mas é o CNJ
não. O Conselho Nacional do Ministério Público e o Conselho Nacional da Justiça.
Os dois juntos?
Sim, exatamente. Eles estavam lá juntos. Essa reunião é grande, também tem a Secretaria do Ministério da Justiça, também estava presente. Por sinal, estamos agendando, o Sergipe vai sediar um encontro desse trabalho, por ser Sergipe um estado piloto. Viu? Interessante esse aspecto. Eu queria dizer também que outro assunto que me chama a atenção, e outra feita já falei sobre as agendas, os agendamentos das pautas das câmaras cíveis, que mais das vezes é adiada e a gente não chega lá e não tem, não avisa. Hoje mesmo eu tinha a pauta das câmaras reunidas, chegar lá enquanto é tudo fechado. Tudo no escuro. Cheguei atrasado. E aí eu fiz contato com o cartório e disse, não tinha pauta não. A pauta foi de quinzenal. E a pauta que me consta aqui, que eu recebi, está aqui, dia 4, 11, 18 e 25. Diz que não tinha pauta. Eu não sei se a desídia lá do tribunal ou foi algum equívoco da corregedoria aqui. Essas coisas que precisam ser repassadas. E mais uma vez eu volto a comentar esse assunto. Também, outro ponto...
Só para objetivar, eu acho que o encaminhamento que foi feito aqui foi da corregedoria entrar em contato ou fui eu? Não lembro mais.
A corregedoria,
né? Nós constamos em ato. Eu acho que já deve ter, doutora, que o senhor já deve ter feito ofício, né? Eu imagino que sim, é bom dar uma.
A pauta é distribuída
É bom dar uma pesquisada, doutora tá aqui, Creuza, para ver. Não, que eu tô... E pedir a gentileza deles avisarem para a corregedoria com antecedência.
É, você
não tem problema, não. Essa é a.
Eu estou
é
aqui reunida. Com a pauta.
Cíveis Reunidas.
Talvez em relação às Cíveis Reunidas, seja a previsão de data, se tiver pauta. Então talvez seja bom cada um de nós, que eventualmente estivermos designados para ela, entrar em contato com a escrivaninha para confirmar se vai ter pauta.
Não perde esse tempo.
É. Eu aí estava lá, no horário certinho, babado, chega lá tudo fechadinho. Viu? Sim, doutor Orlando. É, eu tinha o último ponto a falar. Eu, ainda sobre essa pauta, comungando com aqui, no caso, eu entendo que, e levo aqui a discussão, que o secretário do colégio, nessas reuniões de quinta-feira das câmaras reunidas, ele fica com dificuldade de chegar aqui a tempo. Eu já tive momento de chegar aqui apressado para participar da reunião. Como é que eu tenho que estar ao mesmo tempo em dois lugares? A Câmara reunida e aqui com o secretário. Esse é um assunto que tem que ser resolvido.
Não, mas está resolvido. É só comunicar com a corregedoria para, quando for dia de quinta, designar outra pessoa.
Não, eu acho. Eu queria ser mais prático. A corregedoria já não deveria incluir o secretário para as câmaras reunidas. Simples, porque elas se realizam às quintas-feiras.
Simples, né? Pronto, está resolvido. Não inclui mais, não, eu não vejo problema.
Mesmo que eu estou de saída. Eu quero sair
muito
agora, tá, nesse mês de dezembro, passar para o próximo aí. Que de... Não vai ver, tem que ver eleição. Termina aí, eu estou tampão. Né? Muito boa a história. Então é esse.
Doutor Carlos Augusto.
Na verdade é só fazer um registro, né? Nós somos tão poucos e no dia de amanhã o doutor Ernesto vai aniversariar. Queria fazer só um registro e render as homenagens do colégio, desejando que tenha uma vida longa.
De vista nova.
É só esse registro.
Onde é a festa?
Doutor Ernesto, com a palavra.
Eu não ouvi. Eu quero agradecer a lembrança do doutor Carlos Augusto.
De todos, viu? Eu acho que todos concordam, os votos de felicitações são estendidos por todos.
E dizer o seguinte, que quando a gente chega aos entras, tá entendendo? Veja bem, entra tá entendendo? E fica observando, tá entendendo? Que...
Mas até que não parece.
Não, não parece, não, de jeito nenhum. Normalmente agora que eu estou vindo agora de uma operação de catarata, tá entendendo? Veja bem. Mas agora eu estou recuperado, passei 3 dias, veja bem, e continuarei, porque eu estou com novas vistas para ver com maiores olhos, tá entendendo? E agradeço, tá entendendo, todo esse registro. Agora, aproveitando a oportunidade, doutor Rodrigo, eu gostaria de dizer o seguinte, que está marcado para o dia 3 e 4 esses conclaves aqui no Ministério Público. 7 e 8. E eu pergunto...
É 7, 8, 9 e 10, na verdade, são dois eventos.
Eu fui contactado com o Tribunal de Justiça para evitar esse problema que foi levantado pelo doutor Paulo.
Não, nós fizemos o seguinte, nós pedimos que cada promotor de justiça fizesse a comunicação pertinente. Fizemos com muita antecedência, né? Para não correr o risco de ter uma intimação.
Na correlação dos procuradores.
Doutor Augusto César me falou que a corregedoria encaminhou um ofício.
É, eu também, aqui eu acho que em relação ao colégio, a corregedoria ficou de fazer essa comunicação. Então já está todo mundo comunicado e sabendo, né? Eles não vão realizar nenhum ato que precise do Ministério Público. É claro que excepcionalmente pode ser que tenha algum júri de réu preso que precise se realizar e o promotor não vem, tá mais do que justificado, mas essa não vai ser a regra. A regra é convocação e todos tiveram tempo para fazer a comunicação aos juízes, aos procuradores, né?
Inclusive, é aprovada a convocação do processo, né?
Perfeito. E nós procuramos fazer com bastante antecedência para não ter problema de agenda, de pauta e de gastos necessários com intimações, etc, etc. Bom, não havendo mais manifestação das procuradoras e procuradores, eu passo para a ordem do dia e queria convidar o doutor Newton, diretor da Escola Superior do Ministério Público, para se dirigir aqui para fazer a apresentação. Se ele for usar o data show, isso, baixem o telão, apaguem as luzes. Queria, mais uma vez, de público aqui, doutor Nilo, dizer que a sua gravata e a sua camisa são muito bonitas, viu? Não combinamos, mas viemos iguais. Mas queria também, eu já estou começando a me despedir das pessoas, viu, Nilton? Pode tirar. Agora, toda a solenidade que eu participo, eu já estou começando a me despedir, né, Celso? O mandato já está terminando e eu não sei mais quando é que eu vou ter a oportunidade, por exemplo, de fazer uma pequena homenagem ao nosso querido doutor Newton. Newton contemporâneo meu de faculdade, é um homem que eu tenho um respeito e uma consideração muito grande. Newton foi fazer doutorado na Alemanha e quando ele retornou, nós tínhamos a convicção absoluta que não podíamos perder um homem com esse conhecimento, com esse gabarito, com essa capacidade intelectual, e no primeiro momento a gente estava falando só, Newton, da sua capacidade intelectual, de trabalhar na escola. E ele foi trabalhar com o Dr. Eduardo Matos, ficou lá na coordenação de ensino e o Eduardo como diretor. Quando o Eduardo se afastou, nós não tivemos a menor dúvida que você era um homem certo no lugar certo. Tinha eu uma dúvida, era da sua capacidade de gerenciamento. Porque a sua capacidade intelectual, ela foi demonstrada desde o primeiro dia que você entrou no Ministério Público. Promotor brilhante, com manifestações excepcionais, com peças lúcidas, atuante, substituiu no estado todo. Então a sua capacidade intelectual, ela era incontestável. Havia dúvida da sua capacidade de gerenciamento. Dúvida porque qualquer um que assuma pela primeira vez um cargo de gerenciamento, ele pode se adaptar e pode não se adaptar. Isso é perfeitamente normal. Eu tinha essa dúvida. Digo, será que o Newton vai se dar com gerenciar pessoas, com organizar grupos de trabalho, com cuidar do dia a dia, de férias, de licença de servidor, de organização? Eu quero dizer, irmão, que você não somente superou minhas expectativas, você é excepcional. Você é um sonho de consumo para qualquer procurador-geral de justiça. Os cursos têm funcionado com brilhantismo, os eventos da escola são maravilhosos, todo mundo que vem de fora volta elogiando. De vez em quando encontro com alguém em Brasília que veio dar um curso aqui, diz, mas rapaz, que organização é aquela? Que cerimonial é aquele? Que escola é aquela? As pessoas ficam impressionadas com a escola, com a sua capacidade de organização. Então, já me despedindo devagarinho da Procuradoria-Geral de Justiça, não sei como lhe agradecer por tanta dedicação, por tanto empenho, por tanto amor à Escola Superior do Ministério Público Sergipano. Realmente, a Escola Superior nossa hoje também se torna referência no Brasil, em termos de organização, em termos de preparo, os cursos que são dados aqui. Todos os meses nós temos 2-3 cursos do mais alto nível, do mais alto gabarito, com casa cheia, e isso é gerenciamento. Isso é você. Que Deus lhe abençoe e parabéns. Você, para mim, hoje é um grande gerente, é um grande intelectual, e eu acho que o Ministério Público está de parabéns por ter à frente da escola um homem do seu gabarito. Deus te abençoe, eu te amo muito e sou muito grato por tudo que você fez e continua fazendo pela Escola Superior do Ministério Público.
Excelentíssimos senhores procuradores de justiça, excelentíssimas senhoras procuradoras de justiça, excelentíssimo senhor procurador-geral de justiça, que por ser amigo tenha essa generosidade nas palavras. Vossa Excelência sabe da minha dificuldade de ouvir elogios. Eu sempre tenho uma tendência de achar que não mereço, né? Só fazendo terapia para ver, corrigir essa questão aí. Mas isso pode ter um lado bom, não é? Bom, pelo menos, no mínimo, modesto eu posso ser. Mas eu queria agradecer mais uma vez e dizer que farei isso outras vezes, doutor Orlando. Como o senhor começou a agradecer, eu vou começar também a retribuir a minha gratidão, porque eu sei que na condição de um gestor, de um procurador-geral, é muito difícil você colocar uma pessoa em um determinado cargo, posição, sem saber o que, é que aquela pessoa vai fazer. É muito fácil você confiar em quem já tem um nome marcado. E é muito difícil confiar num neófito, como eu era, e como nós todos, em certa medida, em algum momento da vida, somos e seremos, né? Acho que foi um ato de coragem, eu espero que realmente eu tenha podido corresponder a essa expectativa, e eu vou carregar essa gratidão a vida inteira, independente de eu ter feito um trabalho bom, ruim, mediano, mas eu tive e estou tendo essa oportunidade de fazer um trabalho que eu adoro, que eu faço com muito prazer, e que a minha vinda hoje aqui tem essa razão de trazer mais um produto, mais uma ideia da nossa atuação como diretor da Escola Superior, que eu espero que não seja cansativa para os senhores e que eu faça isso de maneira o mais breve e o mais objetiva possível. Não é, e aí eu já vou entrando no tema, não é uma matéria técnica. Esse chamado sistema de gestão de eventos, é uma conquista muito grande para nosso Ministério Público. É uma conquista muito grande e essa ideia nasceu no primeiro ano que eu cheguei aqui, depois de voltar de fora, em novembro de 2011. Eu comecei a desenvolver essas ideias na minha cabeça. Ricardo, servidor da escola, me ajudou, nós fomos formatando. E não era uma coisa simples. Não é uma coisa simples. E eu quero dizer, com muito orgulho pessoal e profissional da nossa equipe, que eu não fui buscar essa ideia em nenhum lugar. Eu não me espelhei, nós não nos espelhamos em nenhum Ministério Público. Eu acho que a gente não tem que ter essa preocupação em sempre seguir modelos. A gente tem que criar modelos. Se você detecta uma necessidade e acha que precisa melhorar, você vai e busca um modelo de melhora de gestão para que a coisa seja profissionalizada. Eu sempre sou um entusiasta desse profissionalismo, porque vejo que a gente precisa muito disso. Ontem, até ontem mesmo, eu estava falando com os alunos da UNIT, que vem aqui naquele projeto MP de Portas Abertas. Eu estava falando para eles que a profissionalização é precisa em todas as áreas, as mais simples, inclusive. Eu já fui no restaurante, e isso já deve ter acontecido com algum de nós. Bom, a não ser que os restaurantes que eu frequento sejam tão ruins. Mas não era um restaurante, era um barzinho de praia, sei lá, em que o garçom trouxe dois copos assim. Isso é o quê? Falta de profissionalismo. A gente não tem quem ensine aquela pessoa que está como garçom o básico, o mínimo. E é isso de que padece, eu acho, que o Brasil, desde a função de garçom até as funções mais almejadas, mais eminentes. Então, o sistema de gestão de eventos foi instituído formalmente, foi o Procurador-Geral, em 15 de abril de 2014, através de uma portaria, criou uma comissão envolvendo a Escola Superior e a equipe da Tecnologia da Informação, especialmente Sandro, que está aqui ao meu lado, Mário, Carla e outros também, e Antônio Sérgio, que participaram ativamente desse programa que a gente vai apresentar agora. Ele foi apresentado, inclusive, no 4º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público, em sua ideia ainda embrionária. Hoje ele está pronto para ser usado e é sobre isso que nós vamos falar. Aqui passa também, passa. Como é que faz aqui? Bom, vamos lá. Então, esse sistema, ele tem como ideias, como eu falei, do profissionalismo, o pioneirismo, que é essa nossa ideia inicial. Não temos conhecimento de sistema desse em nenhum lugar do Brasil, e uma padronização. A gente está fazendo uma comparação aqui de como vem sendo feito, como era feito qualquer evento aqui, desde um curso, uma palestra, um concurso para estagiário, e como vai ser feito a partir de agora. Por exemplo, antes, para saber quais eram as pessoas que iriam participar, nós tínhamos levantamento feito manualmente por servidores, de quê? De facilitadores, ou seja, ministrantes, participantes, documentação e custos. Tudo era feito de maneira manual, em arquivos a papel, lá impressos e guardados. Hoje, a partir desse sistema, os SGE, Sistema de Gestão de Eventos, tudo é feito pelo sistema, os arquivos são digitais e arquivados no sistema. Ou seja, eu não sei se Vossas Excelências lembram que na revista do ano passado nós colocamos no final gráficos de todos os eventos realizados, quanto cada um custou, quantos promotores participaram de cada um, quantos servidores, quantas pessoas de fora, percentuais. Tudo aquilo foi feito de maneira manual. Claro que a confiabilidade é reduzida se você comparar com dados que já constem de um sistema em que registre presenças e categorias de maneira automática. Quem foram os ministrantes? De onde vieram? Tudo isso foi feito através de buscas de arquivos que nós temos, organizados, sim, mas demanda um trabalho manual que é falível em relação a esse novo sistema em que tudo está colocado, arquivado eletronicamente. Aqui vem um ponto importantíssimo também, destaque desse sistema, que é quanto ao registro dos participantes. Ou seja, Vossa Excelência, como procuradores e procuradoras, já viram que cada evento tem uma equipe lá da escola para receber com a listinha de papel para assinar. Aquilo, tanto a assinatura quanto a conferência da lista de presença, é feito de forma manual e depois o servidor vai lá e passa para um livro todos os nomes dos que vieram. E aí, aquela, às vezes, não é tão simples, porque às vezes foi um curso que teve 3 turnos. A pessoa veio a 1, não veio a 2, ou vice-versa. Então, para saber se tem direito a certificado ou não, tem que conferir a lista, pesquisar aquela assinatura, para ver quantas vezes ela veio, se ela assinou ou não. E sempre tem alguém que diz que veio, mas esqueceu de assinar. Ou sempre tem alguém que veio e chegou 11 da manhã, o curso era para começar 9. Cadê a lista? Cadê a lista? Isso é comum, é humano, em qualquer evento acontece isso, a gente vê isso em qualquer lugar do Brasil. E agora como é que vai ser? O registro de presença agora, de participação em qualquer evento, vai ser feito de maneira biométrica. Ou seja, a gente vai chegar lá e colocar a digital para registrar a presença. Veja, eu vou até precisar da compreensão dos senhores, e por isso eu pedi, foi um pedido meu do Procurador-Geral, deixe eu conversar, eu explicar para os procuradores esse sistema, porque eu vou pessoalmente no gabinete de Vossas Excelências para colher essa digital. Espero que, mas se não, se houver qualquer objeção, a gente vê, eu acho que não.
Toneto, só uma partezinha rapidíssima. Eu acho que já existe essa digital colhida. Por exemplo, eu particularmente já tenho.
Lá embaixo eu também
para
tenho.
Para o acesso.
Eu só não sei se ela serve.
Para o acesso.
Para o acesso
não serve.
Não serve.
Eu assim, se algum procurador discordar, pode se manifestar, mas eu não vejo problema nenhum. Isso é praxe no Brasil todo, né? Você colher digital não tem problema nenhum. Não sei que alguém aqui.
Em virtude, eu sou uma pessoa que tem um processo alérgico crônico, desde menina. Então, as minhas digitais, eu não tive condições de tirar, renovar o passaporte agora. Então, é preciso fazer algumas exceções nesse sentido. Eu já fui dispensada da Unimed, agora, entendeu? Eu nem posso acessar o daqui, nem o da escola.
Não, e daí é só o caso de Conceição, não tem um menino aí que eu não sei qual é, que ele simplesmente não, o sistema não pega. Então, esses casos serão tratados como exceção, sem problema.
Eu não deixo vestígio mais.
Pronto. Doutora Conceição, como é um caso excepcional e pode haver outros, né? Haverá, e o sistema já prevê isso, uma justificativa para os casos em que não puder ter sido registrada a presença. A equipe da DTI também pensou nisso, tá? Mas o procedimento normal vai ser a colocação da digital. E, importantíssimo, o Procurador-Geral autorizou a aquisição desses leitores biométricos, que são novos, porque a minha preocupação maior quando se cogitou dessa ideia, como registrar a presença? Pensamos em código de barras. A pessoa imprimir a sua inscrição e ir lá e colocar o código de barras como se fosse pagar uma conta. Mas aí, digamos que a pessoa não venha, então a entrega... Eu não estou pensando nem no público interno, estou pensando no público externo, que podia, olha, eu não vou não, leve minha inscrição. Quando chegar lá, interno também, né, Dr. Celso? Leve minha inscrição e coloque lá. Era só chegar lá no leitor e colocar tantas contas quisesse, né?
Mas, doutor Nilton, isso também para o público externo? Como é que eles vão fazer o cadastro?
O cadastro é feito em 25 segundos.
Quando ele faz a inscrição, ele colhe a digital?
Quando ele faz a inscrição, ele não colhe a digital, porque ele faz a inscrição em casa. Mas para ele se registrar no evento, ele chegando aqui na hora, ele já pode fazer o cadastro lá na hora. Isso é muito rápido, e é sobre isso que eu ia falando. Hoje ele faz através do CPF, ele se cadastra no nosso sistema através do CPF e de alguns dados, né? Como é que é feito? Veja o problema que nós tínhamos hoje. A pessoa, para se cadastrar, se inscrever em um evento nosso, tem eventos que são para membros, outros para membros e servidores, e outros para membros, servidores e público externo. O que é que aconteceu já? Por exemplo, no curso de técnicas de segurança pessoal que tivemos ano passado, que era só para membros. E lá, no nosso sistema, a pessoa que é um homem de 17 anos se inscreveu como membro. Porque ela viu que não tinha a outra opção, ela colocou lá como membro. E o sistema tinha essa falha, digamos assim, ele não tinha uma lista fechada. Hoje nós temos a lista fechada. Se é membro, ele vai escolher o nome dele lá na lista. Como a gente escolhe quando está escolhendo um menu de cidades, de, enfim, é lá em qualquer desses aplicativos que a gente vê por aí. Como eu ia falando, esse leitor biométrico que foi adquirido recentemente, e essa era a preocupação da qual eu ia falando, não é daqueles que você vai lá e não reconhece, como aquele da Unimed, que a gente vai, coloca os 10 dedos 10 vezes e o daqui da entrada é um sistema que é do antigo ainda, não é isso?
O do acesso, você diz.
É.
Ele foi adquirido pela Bosch, né, Alexandre? Isso,
é. É, o sistema novo, que já foi trocado do ponto, do servidor também, do ponto, é um sistema novo que tem uma tecnologia de reconhecimento mais precisa e mais rápida. Eu mesmo vou mostrar aí, eu fiz esse cadastramento hoje e demorou 10 segundos. É muito rápido, o reconhecimento, o equipamento é muito bom. É muito preciso e essa é uma preocupação nossa, que imagina, uma fila de pessoas querendo se registrar e aquele dedo que não é reconhecido, isso não acontecerá. Sem contar que isso já foi testado hoje, doutor Orlando e todos os senhores e senhoras procuradores e procuradoras, todos os servidores já têm um cadastro que já vai ser aproveitado nesse sistema. Que cadastro é esse? O do sistema de pontos. De registro de ponto, desculpe. Então, não precisará cadastrar os servidores. Nós, promotores, como não estamos nesse sistema de registrar ponto, faremos o cadastro que demora 25 segundos. Tá? Então, esse registro biométrico é uma das grandes inovações que a gente está trazendo. O controle de presença é realizado pelo sistema, ou seja, para saber se a pessoa veio ou não veio, que horas ela chegou e se vai ter direito ou não a certificado, dependendo da hora que ela registrou a sua presença, tudo isso é automático. E só para enfatizar, por que essa nossa preocupação? A gente não está querendo patrulhar ninguém, né? A gente está querendo dar confiabilidade ao nosso certificado. A gente quer que, num dia em que o Conselho Nacional do Ministério Público, por exemplo, regulamentar como critério de promoção e remoção por merecimento a frequência a cursos e eventos, nós tenhamos um registro preciso e confiável, de maneira que vossas excelências, quando forem apreciar um pedido de promoção e remoção e pegar o certificado da escola, tenham certeza que aquele certificado não foi um pedaço de papel assinado pelo diretor que poderia ter assinado por engano ou até de má fé, quem sabe, para facilitar, para beneficiar alguém, como são os certificados que a gente vê aí em geral. A JUSE, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça já regulamentou, eles têm os juízes que cumprir determinado número de horas por ano. E essas horas são de eventos específicos, não são de qualquer evento. São os eventos que o CNJ elege como capaz de gerar aquele banco de horas. Lá é uma listinha, como a gente usa hoje, e aquela listinha a gente sabe que, você imagina, é uma coisa comum. O servidor que está com a lista, o promotor que chegou duas horas depois, ele pede a lista ao servidor, o servidor fica com medo de negar. Assim como o juiz pede cadê a lista, está aqui, doutor. Você vai dizer, não, você não tem direito, chegou agora. É complicado, né? Então, com esse sistema, acaba com essas flexibilizações e dá confiabilidade ao nosso sistema e ao nosso certificado, tá? Então, antes, a certificado era solicitado através de e-mail. A pessoa fez o curso, mandava e-mail pedindo o certificado. Ele era impresso aqui, manualmente, no Ministério Público, e entregue lá pela escola. Havia um custo elevado de impressão, porque o certificado nosso é aquele colorido. Todos são impressos aqui. Às vezes o evento é muito grande e vieram 400 pessoas. E 400 certificados com papel, não é aquele papel que a gente usa para imprimir os documentos, aquele papel A4. É o A4 mais grossinho, da gramatura mais maior. não mais maior, da gramatura maior. E impressos aqui, com esse custo elevado, tona de impressora caro, isso vai acabar. Por quê? Porque a partir de agora, com esse novo sistema, o próprio participante imprime o seu certificado em casa. A qualidade do papel, como é que ele vai querer, é problema dele. A tinta também é dele, tá? Por que isso? Porque há no sistema uma autenticação digital. Como as pós-graduações que são feitas hoje online, a pessoa traz o certificado para receber titulação aqui, por exemplo, tem lá um código que o servidor ou qualquer um de nós pode entrar no site da faculdade ou da instituição para saber se realmente fez aquele curso. A mesma coisa vai existir no nosso certificado, essa chamada autenticidade de certificado através de uma certificação digital, não é isso, Sandro? Se eu esquecer alguma coisa, pode falar, tá? Então, a ausência de custos com a impressão nossa, isso vai acabar. O MP não vai mais custear impressão de certificados, nem em longa escala, nem em pequena escala, cada um imprime o seu como lhe convier, como lhe aprouver. E aí está o modelo do novo certificado, que também foi um redesenho através da equipe de design gráfico da DTI, e eu quero agradecer muito a Vanderlei Rodrigues, que vem sempre atendendo aos nossos pedidos. A gente pede para mudar tudo, certificado agora eu quero diferente, vai ser diferente, e aí está o novo modelo. Tem algumas explicações técnicas que ele sabe dizer melhor do que eu e que eu nem percebo, mas que esse é o modelo novo, tá? Aqueles relatórios dos quais eu falei antes, planilhas, conferência manual de informações, impressão de equivalentes em pastas, tudo isso vai acabar, porque quando nós quisermos saber dados da escola do ano inteiro, dos meses até quando a gente está, nós vamos ter isso tudo com informações precisas, constantes, desses arquivos digitais. Porque cada evento é cadastrado. Não só a inscrição da pessoa, mas o evento em si, ele é cadastrado antes, com o número de horas, quem é o ministrante, quanto custou, para que a gente tenha sempre um retrato fiel e preciso de tudo que nós estamos fazendo aqui. E até reconhecer ou não, até que ponto a gente precisa realizar mais eventos, com que frequência, com que periodicidade, conforme esse sistema demonstrar. Aí estão algumas telas que eu vou passar rápido, que são técnicas e como funcionará o sistema. E aí está também o sistema de colhimento de dados através da biometria para registrar isso e servir para todos os eventos. Aqui está uma foto de uma pessoa que foi colocada ali mostrando que, aleatoriamente, né, mostrando que está fazendo o cadastro que é naquele leitorzinho ótico. Nós temos 3 computadores aqui na escola que estará à disposição para fazer o cadastro de quem quiser vir antes do público externo, mas os procuradores e promotores, nós vamos colher isso de sala em sala, porque teremos um computador portátil para isso.
Ô Nilton, nós teremos um evento de convocação agora de todos os membros, dia 7, né? Já vai estar funcionando já?
Então, toda a nossa luta, minha briga e minha insistência com a DTI foi para isso. Já vai estar funcionando, certeza absoluta.
Exatamente.
Isso vai estar funcionando. A DTI foi bastante zelosa.
Todo mundo corre, porque aí a gente já faz.
Exatamente.
E você já pode até mostrar o sistema para o conselheiro que vai estar aí, né? Ele quer.
Exatamente. Esse tipo de novidade. Então, a partir de hoje, depois dessa apresentação nossa aqui, nós já começamos, Orlando, a fazer a coleta desses dados aos promotores e aos procuradores, e estará à disposição para qualquer pessoa que seja de fora, por exemplo, caso queira vir fazer o cadastro antes, também poder fazê-lo. Tudo isso já vai estar funcionando com absoluta segurança no dia 7, no momento da convocação. Não haverá problemas de filas na hora de registrar, porque nós teremos 4 pontos de registro, tá? Um exclusivo para membros, e a identificação é muito rápida, tá? Somente o promotor do interior que não tiver se cadastrado antes, ele vai fazer o cadastro na hora, mas não levará mais do que 25 segundos. É muito rápido. Isso, nós vamos fazer a comunicação aos membros que não sejam da sede para que possam fazer esse cadastro, explicando inclusive que é para uma medida de otimização para que...
Não seria interessante também pegar já da assessoria, porque a assessoria não bate ponto. Pegaria também dos assessores.
Eu não sei se eles, apesar de não baterem ponto, eles têm um registro no cadastro, sabe? Alguém sabe? Não tem. Pronto, a assessoria, bem lembrado, doutor Celso, a assessoria tem que fazer o cadastro também antes.
É que esse evento é obrigatório a presença da assessoria.
É. Exatamente, então os assessores são também um público, nós temos que fazer o cadastramento antes. E já que é tudo no mesmo local, vai lá, exatamente, faz de todo mundo, não é? Não precisa colher dados, CPF, nada, que já está tudo
pelo
no sistema.
Pelo menos
já tem
para tomar um cafezinho.
Exatamente. E esses dados, doutor Celso, e senhores e senhoras procuradores e procuradoras, nós puxamos os dados do RH. Tá? Então não há problema de desatualização de dados. O que significa dizer, se o promotor não está, ou o servidor não está mais no quadro, o nome dele não constará mais no sistema para identificação como membro ou como promotor, no caso, certo? Então, eram essas as palavras que eu tinha para falar. Quero agradecer mais uma vez a toda a equipe da escola que constitui esse comitê de sistema de gestão de eventos, que nos deu um apoio muito grande, em especial a Ricardo, o pessoal da DTI também, Alexandre, seu diretor, a Sandro, a Carla e Antônio Sérgio, mas tem outro, eu esqueci de falar.
É o Mário, né?
Mário, desculpe. Enfim, todos os servidores, e Vanderlei mais uma vez, o estagiário Rômulo, que vem trabalhando com a gente nesse sistema, e dizer aos senhores que a gente está bastante orgulhoso dessa inovação e que, repito, apesar de termos a noção de que somos um estado pequeno, mas já falou várias vezes sobre isso, doutor Orlando, e doutor Orlando que vem me ensinando isso também, a parar de ter essa ideia de que por sermos menores não podemos fazer coisas grandes. Podemos sim, isso é mais um exemplo, exatamente, e não é, repito, espelhado em nenhum lugar do Brasil. Estamos fazendo de maneira original e pioneira. Se alguém quiser copiar depois, que o faça. Muito obrigado.
Doutor Newton. Uma pergunta. Eu gostaria de saber quando é que começa esse cadastramento nos gabinetes.
Hoje. Começou hoje. Começou hoje.
Bom, eu queria agradecer ao doutor Newton, registrar aqui a presença do doutor Nilzy Soares Vieira Júnior e, prosseguindo com a ordem do dia, vamos agora assistir o documentário de inauguração do Espaço e Eventos Governador Marcelo Delda Chagas.
Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração
um espaço completamente tomado de emoções. Foi neste ambiente que membros do Ministério Público de Sergipe, da família Deda, do Poder Judiciário, diversas autoridades e representantes da sociedade sergipana participaram da solenidade de inauguração do Espaço de Eventos Governador Marcelo Delda Chagas, localizado no quinto andar da sede do Ministério Público de Sergipe.
Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores dos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir.
Um marco nominativo na entrada do espaço foi descerrado pelo Procurador-Geral de Justiça e presidente do Grupo Nacional de Direitos Humanos, GNDH, Dr. Orlando Rochadel Moreira. Também pela secretária de Inclusão e Desenvolvimento Social e viúva do ex-governador, Eliane Aquino. Pelo governador Jackson Barreto e pelo presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, desembargador Cláudio Dinar Deda Chagas, irmão de Marcelo Deda. Na ocasião, a bênção do local foi impetrada pelo padre Josué. A decisão de homenagear o ex-governador partiu do Colégio de Procuradores, em reconhecimento ao papel decisivo de Marcelo Deda na promoção do fortalecimento do Ministério Público Sergipano, viabilizando uma melhor prestação de serviços à população. Iniciando as homenagens prestadas, o coral Vozes da Cidadania entoou canções que fizeram parte da memória e da história de Marcelo Deda e sua esposa, Eliane Aquino. Abrindo os discursos da solenidade, Dr. Orlando Rochadel Moreira relembrou Marcelo Deda, seu caráter e o legado de suas ações como pessoa e figura política e pública, além de reconhecer a coragem e força de sua companheira, Eliane Aquino, e de toda a família Deda na trajetória de vida do homenageado.
O Deda tinha que ser esse homem que marcou a história do estado de Sergipe, que marcou a história do Brasil, pelas características que ele tinha. Doutor Arthur, um homem da cepa, um homem que nasce na árvore que deu origem a vocês, não podia ser diferente. O Deda é daquelas pessoas que você pode apontar para os seus filhos, Jacques, e dizer, siga os caminhos deste homem. Homem honesto, homem íntegro, homem trabalhador. Mas o Deda foi tudo nesse estado. O Deda foi deputado estadual, o Deda foi deputado federal, se tornou líder. Alguém tem noção do que é ocupar um cargo no cenário político nacional, sendo nordestino? É difícil em qualquer seara, mas um nordestino líder do PT no Congresso Nacional, esse papel coube a Deda. E todo mundo se encantou com ele. Particularmente, eu não sei se era uma servidora, era uma jornalista, que frequentava o Congresso Nacional. E um dia ela estava num determinado gabinete, chamou a atenção o discurso do Deda. Eliane se apaixonou pela voz do Deda. Ela não se apaixonou por Deda. Depois ela se apaixonou pelo Deda. Eliane não se apaixonou pelo homem. Ela primeiro se apaixonou pelas ideias do homem, que eram ideias maravilhosas. Um homem de vanguarda, um homem moderno. O Deda teve esta sorte na vida, de ter uma mulher do seu valor. Eu acho que você também teve essa sorte de ter o Deda. Isso é uma bem-aventurança muito grande, né? A homenagem é para o Deda, mas é também para você, Eliane, pela mulher que você se tornou nesses últimos anos. Seja bem-vindo à nossa casa.
Um vídeo do governador Marcelo Deda junto ao Ministério Público Sergipano foi exibido a todos os presentes.
A vida é frágil em viver, é um lindo momento quando se sabe amar. Voltar a poesia, perdida no tempo, rebuscar pro eterno acreditar. Será que o sonho acabou? Será que o que somos se foi? Sei que a tempestade dará seu lugar a um dia de sol. Tenho certeza que vou te encontrar. Não sei o dia e a hora, mas sei o lugar. Sei que você está bem, mesmo assim. isso não me impede de chorar.
Num dos momentos registrados, por ocasião da inauguração da nova sede da instituição, em agosto de 2012, o governador foi homenageado com a outorga do Colar do Mérito Tobias Barreto, destinado a personalidades ou instituições que se destacaram por sua contribuição para o aperfeiçoamento e engrandecimento do Ministério Público Sergipano.
Hoje, portanto, se comemora o valor dos sonhos e a coragem daqueles que são capazes de trazer esses sonhos para a vida e para a realidade. Vida na vida dos cidadãos. Vida na vida da sociedade. E esta vida ganhou tal esplendor que transformou-se em prestígio. Prestígio que a instituição conquistou diante dos demais poderes da República e diante da sociedade sergipana e da sociedade brasileira. Pois bem, a quem como eu achou belíssima a sede, eu faço um apelo. Ela é belíssima, ela é imponente, ela é grande. Acresçamos mais uma expressão desse conjunto de alumbramentos. Ela é bela, ela é grande, ela é merecida. O prédio é a sede do Ministério Público, mas a sede do Ministério Público deve ser a casa do povo de Sergipe.
Ao assumir a tribuna, foi difícil para a viúva do ex-governador, Eliane Aquino, conter a emoção. Com um discurso apaixonado, ela exaltou a figura humana do marido, do pai e do político Marcelo Deda.
Por mais que a gente entenda, por mais que a gente tenha Deus no coração, por mais que a gente tenha toda uma espiritualidade, a gente não tem mais aquela pessoa que falava para você todos os dias, eu te amo. Que você acordasse, podia estar feia do jeito que fosse, que ele olhava e falava, você está linda hoje. Eu falava, você está mentindo hoje. E ele vinha com um abraço, com um carinho, com um beijo. Hoje, eu estava vendo agora, João Marcelo, amanhã vai fazer uma apresentação na escola, que a escola queria que ele fosse o governador. E ele não quis. Ele falou para a professora assim, professora, eu posso ser o prefeito ou o presidente, mas eu não quero ser o governador. E aí hoje a gente tirou uma foto de João Marcelo, ele todo de terno e gravata. E a sensação que me deu assim, eu não tenho mais Marcelo para dividir esse momento. Sabe, que tudo a gente dividia. E não tem mais ele para mandar essa foto.
A procuradora de justiça, doutora Conceição Figueiredo, também prestou sua homenagem. Através de um discurso afetuoso à família do ex-governador.
Vejo assim que Marcelo Deda somente fez a curva da estrada, pois morrer, como nos alenta a pessoa, é somente não ser visto. Sobretudo quero aqui destacar que foi um homem de fé. Acreditou em seus sonhos e realizou muitos deles. Foi homem cristão e nos momentos de provação entregou-se a ela conscientemente, a sua fé. Lutou bravamente, fazendo o que lhe cabia e a sua parte. Resignou-se após e sempre na esperança de Cristo. E é nela que embalamos a saudade de sua ausência. Afinal, foi o próprio Jesus que garantiu, eu sou a ressurreição e a vida. O que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Marcelo Deda tocou no coração das pessoas e permanece vivo sempre no amor infinito de Deus. Afinal, qual o sentido de estarmos aqui reunidos e nele nos inspirando? Vejo que sua estrela, que tão orgulhosamente ostentava, continua a brilhar. E nós ainda, caminhantes peregrinos, possamos assim renovar, que a morte não lhe tragou, a morte foi tragada pela vitória. E, de certa forma, respondendo, como São Paulo afirmava, morte, morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Recebam assim todos os familiares o nosso carinho e gratidão.
como se o próprio Marcelo Deda ali estivesse, o presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe e irmão do ex-governador, desembargador Cláudio Dinar Deda Chagas, agradeceu em nome de toda a família Deda a homenagem prestada.
Ao ver-se o seu nome em um espaço de contínuos e festivos eventos, ratifica-se o significado da vida em que ele acreditava, como um recurso de outra arte que você, Marcelo, também amava, o cinema. Congela-se a imagem, mas a ação continua. O apóstolo São Paulo afirma que este invólucro carnal se acaba a cada dia, enquanto o homem interior se renova a cada dia.
O doutor Edson Ulisses de Melo, vice-presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, também exaltou, num breve discurso, o espírito empreendedor de Marcelo Deda, na dupla natureza do seu legado.
Marcelo Deda construiu pontes não só física, material, mas conseguiu a ponte do amor entre as pessoas. Marcelo Deda construiu pontes espirituais e uniu muitas vezes adversos na busca do bem maior, na busca da felicidade do povo sergipano. Eu, neste momento, quero registrar que é com alegria que a família recebe o Dr. Rochadel essa homenagem que Vossa Excelência presta a Marcelo Deda.
O governador Jackson Barreto de Lima também agradeceu ao Ministério Público de Sergipe o reconhecimento e o respeito pela pessoa do homenageado.
Doutor Rochadel, o governo do Estado está aqui muito feliz, apesar das saudades, pela lembrança, pelo reconhecimento, pela gratidão, por esse sentimento que deve estar cada vez mais profundo no coração de todos nós, que é o sentimento da lealdade, do respeito daqueles que, usando o poder, estando no poder, fizeram, mas fizeram muito bem, fizeram no caminho da correção e fizeram para cada vez mais melhorar a vida da gente sergipana. O reconhecimento do Ministério Público ao saudoso governador Marcelo Deda, na nossa avaliação, reflete o sentimento de reconhecimento da sociedade sergipana. Muito obrigado.
A solenidade foi então finalizada com uma apresentação artística do grupo musical que faz parte do coral Vozes da Cidadania, interpretando composições famosas do músico baiano Dorival Caymmi. Que os meus sonhos dialoguem com o querer divino, produzindo uma obra que, edificada no terreno da história, traduza o meu amor por minha terra e sirva a causa da felicidade do meu povo.
Eu quero registrar as presenças da doutora Denise, minha cunhada querida, advogada, juíza do TRE, do irmão, meu irmão Júlio Rochadel, que estão aqui presentes, dizer que amo demais vocês, que vocês são pessoas que eu tenho uma gratidão e um amor muito grande. Não esperava a visita de vocês, nem esperava poder me dirigir a vocês aqui no colégio, que não me deram esse prazer. Eu estava dizendo aqui para os procuradores que eu já estou em clima de despedida, né? Cada um que chega, eu estou me despedindo. Então, eu queria dizer para vocês que esses 4 anos à frente da Procuradoria-Geral, tive o apoio da minha família e amo demais vocês, obrigado por tudo e sou louco por vocês. Quero registrar também a presença do excelentíssimo senhor Dr. Paulo José Francisco Alfilho, secretário-geral do Ministério Público. E não havendo mais pauta, eu peço a Deus que nos abençoe a todos e declaro encerrada a presente sessão.